Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Aqui é Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje continuamos a ouvir a entrevista com Rafael Vidali. Rafael é brasileiro e faz mestrado na Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele vai analisar o significado e a viabilidade da ferrovia bioceânica, um projeto de cooperação entre a China, o Brasil e o Peru. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Nós falamos sobre a situação geral de cooperação entre China e Brasil em infraestrutura. Agora podemos falar sobre o projeto concreto, que é a ferrovia bioceânica, que é uma proposta feita durante o presidente chinês Xi Jinping na América Latina em 2014. Entre os três países, a China, o Brasil e o Peru. É um projeto muito gigante. Você participou do Fórum das Economias Emergentes em Guangzhou e você fez uma palestra exatamente sobre este projeto, Ferrovia Bioceânica. Você pode apresentar aqui no nosso programa sobre a sua palestra.
O projeto da Ferrovia Bioceânica é um projeto estruturante da logística brasileira, não só brasileira, como da América do Sul, porque ele envolve também o Peru com o auxílio com a cooperação da China. O projeto pretende ligar, por meio de ferrovia, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, de forma a proporcionar uma nova rota logística dos produtos brasileiros e da América do Sul para a Ásia, principalmente. Uhum. Porque hoje o Brasil, a costa brasileira, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, então todos os portos brasileiros têm a saída pelo Oceano Atlântico. Uhum. No passado, era muito conveniente, porque as transações comerciais ocorriam mais com a Europa. Uhum. Mas, recentemente, no final do século XX, o crescimento da Ásia como um todo, inclusive a China, acaba direcionando essa logística para o Oceano Pacífico, onde estão localizadas todas as nações asiáticas. E, com isso, a rota de exportação brasileira acaba tendo que fazer um caminho muito mais longo, que é passando pelo Canal do Panamá ou através da África e o Oceano Índico, ou mesmo pelo Sul, contornando a América do Sul para entrar no Oceano Pacífico. São rotas que poderiam ser encurtadas caso existisse uma ferrovia que ligasse o Brasil ao Oceano Pacífico, com um barateamento do frete e um encurtamento do prazo de entrega, o que seria muito traria muito benefício tanto para o Brasil, os países da América do Sul como um todo, e os compradores também, que no caso a China seria um dos maiores, é o maior comprador, o maior parceiro comercial brasileiro. É um projeto muito grande, como você disse, gigante, mais de 4 mil quilômetros de ferrovia, que iria cruzar o Brasil de leste a oeste, e depois iria cortar também o Peru para chegar no Oceano Pacífico.
A ferrovia vai passar pelos estados importantes no interior do Brasil? Vai passar pelo estado do Rio de Janeiro?
O projeto inicial dela seria ligar o porto no Rio de Janeiro,
sim,
até o porto no Peru.
No Peru.
Passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Peru. Esse é o projeto original da ferrovia bioceânica. Como que surgiu a ideia da ferrovia bioceânica? Na verdade, o desejo de ligar o Brasil ao Oceano Pacífico é um desejo antigo dos brasileiros e dos governantes brasileiros. O problema é que isso sempre envolve investimentos bi ou multinacionais, porque você envolve mais de uma nação para poder fazer essa ligação. E sempre tem uma barreira muito grande técnica, que é a questão da Cordilheira dos Andes, que dificulta muito as obras de engenharia, quer seja de rodovia ou ferrovia. Mas, atualmente, a capacidade da engenharia, ela consegue fazer essa transposição dessa cordilheira dos Andes. Não haveria problema técnico para ser feito. Uhum. O problema seria a viabilidade econômica desse investimento, porque é um investimento que, pela extensão, já demandaria um grande volume de dinheiro. E que fica um pouco mais evidente essa necessidade pelo alto volume de dinheiro na hora de fazer essa transposição da Cordilheira dos Andes, que seria uma obra muito complexa, que envolveria muitas pontes e túneis, e isso acaba aumentando o custo. Uma outra dificuldade é a transposição pela floresta amazônica, que, como eu disse anteriormente, o Brasil tem uma legislação muito complexa no que diz respeito ao meio ambiente. Você vai passar pela maior floresta do mundo, áreas indígenas, isso acaba tendo um desgaste ambiental e social muito grande, e acaba, para ser viável, você tem que fazer algumas compensações para esse tipo de intervenção, que também são coisas que oneram o investimento de uma forma geral. Então, são questões que ainda precisam ser debatidas para que esse investimento se torne mais viável, mais concreto, mais fácil de ser colocado em construção.
Uhum. É um projeto bem complexo. E você já referiu algumas principais dificuldades, mas também é um projeto de bom significado e vai beneficiar o comércio internacional, a produção, a infraestrutura. Então, para fazer uma comparação entre vantagens e desvantagens, você acha que a vantagem é maior?
Hoje, o que os estudos apontam é que o volume de transporte que vai acontecer na ferrovia, a princípio, ele não mostra viabilidade econômica para a ferrovia. Mas, como nós sabemos, um investimento em infraestrutura é algo que proporciona aumento de produção, aumento o crescimento econômico. Então, a tendência é que essa ferrovia, ela, por si só, pela existência dela, acabe aumentando a produção e a sua demanda, e tende a ser um investimento viável no longo prazo. O problema é que os políticos estão sempre pensando no retorno imediato, no que eles podem usar como autopropaganda deles, e isso acaba dificultando um pouco na questão da viabilidade econômica. Em outra visão, você tem os benefícios externos dessa ferrovia, que não são de difícil contabilização monetária, vamos dizer. Porque uma nova rota logística acaba mudando toda uma estratégia de desenvolvimento econômico. Uhum. Você acaba proporcionando oportunidades para os empresários de escolherem. Posso utilizar as ferrovias para escoar minha produção pelo Oceano Atlântico, para mandar para a Europa, para os Estados Unidos, ou mesmo cruzando o Canal do Panamá e chegar até a Ásia, ou eu tenho essa oportunidade de fazer os meus embarques pelo Peru, utilizando a ferrovia, que seria muito mais rápido e talvez mais barato, e criaria um ambiente de concorrência. E sempre uma concorrência, ela é benéfica para o cliente, porque quando você tem concorrência, você acaba tendo um benefício de custos, né? de oferta de preços para as produções. Agora, se você for analisar o projeto como um todo, você vai ver que, na verdade, ele foi uma junção de vários projetos menores de ferrovias brasileiras. Uhum. Projetos que o governo brasileiro tem, isso eu estou falando do lado do brasileiro da ferrovia. O lado peruano da ferrovia eu não tenho muitos detalhes. E são projetos menores que estão em diferentes níveis de maturação. Você tem alguns trechos que já tem projeto pronto, já tem licença ambiental liberada, poderia ser começado a construção imediatamente. Outros trechos não tem nem estudo feito, é apenas um traço no mapa. Então você tem uma dificuldade de fazer essa ferrovia de uma forma única. Ela fatalmente precisa ser feita de forma modular, em módulos. Outra situação é a ligação dessa ferrovia com o Oceano Atlântico ainda está muito indefinida, porque nós temos no Brasil hoje a ferrovia de integração oeste-leste, conhecida como FIOL, que ela atravessa o estado de Goiás e Bahia, uhum. E chegaria no município de Ilhéus, onde teria o porto no Oceano Atlântico. Essa ferrovia é uma ferrovia que já está em construção, ela já tem quase 50% dela construída. E, em contrapartida, o traçado da ferrovia bioceânica, passando por Minas Gerais e Rio de Janeiro, ainda não tem nem projeto pronto esses trechos. Talvez fosse mais viável você utilizar como a ligação ao Oceano Atlântico essa ferrovia que já existe na Bahia, que é algo que já está muito mais próximo de ser concretizado e de ser, com a sua operação, ser iniciada de maneira muito mais precoce do que se você for esperar toda a evolução do projeto do lado do Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tem hoje a ferrovia de integração Centro-Oeste, conhecida como FICO, que praticamente ela vai cortar o estado do Mato Grosso até Goiás e vai fazer a interligação com a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que já existe no Brasil. Só esse projeto por si só já resolveria boa parte da logística da soja e do milho brasileiro, porque o Mato Grosso é o maior produtor dessas duas commodities, cujo maior mercado é a China. Hoje todo escoamento dessa safra é feito por caminhões, por rodovias, o que não é nem um pouco economicamente viável. E o trecho final, que seria ligando o estado do Mato Grosso à Rondônia e ao Acre até a divisa do Peru, já tem um estágio muito menos avançado de desenvolvimento de projeto. Então iria necessitar um certo tempo de maturação para que esse projeto pudesse ser realizado. Daí eu digo a necessidade de ser pensado de forma modular, diferente daquilo que os empresários chineses pretendem, porque a vontade dos empresários chineses era de vir e fazer a ferrovia como um todo. Mas, devido a essas complexidades de legislação brasileira e regulação brasileira, talvez seja inviável esse projeto acontecer de uma maneira única. Ele deve ser feito aos poucos. Os benefícios vão acontecendo aos poucos até que essa ferrovia vai estar pronta por completo e você vai ter essa nova logística entregue não só para o Brasil, mas para o mundo.
Bem, o Rafael é profissional na ferrovia e você fez uma pesquisa muito profunda sobre esta ferrovia bioceânica e falou sobre as dificuldades, o significado estratégico. E eu acho que os líderes dos três países, a China, do Brasil, do Peru, eles sabem as dificuldades. E eu acho que eles vão procurar a solução para tornar o projeto na realidade. Vamos ver. Vamos ver como os líderes vão resolver problemas.
Com certeza. A gente espera que isso seja resolvido, porque realmente é um projeto que
é um sonho dos brasileiros há muitos anos.
É um sonho dos brasileiros ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, do empresariado brasileiro como um todo. E, sem dúvida, é um projeto que pode mudar a logística mundial de circulação de mercadorias.
Vamos ver com a participação dos chineses se este sonho pode se tornar na realidade.
Também concordo que, de todas as possibilidades que existem no mundo, os chineses seriam os mais indicados para fazer a parceria com o Brasil e o Peru para o desenvolvimento desse projeto especificamente.
Okay,
porque
bom.
A China tem o know-how e a expertise de construção de ferrovias, tem a capacidade de tecnologia para fazer essa ferrovia, tanto em solo brasileiro como em solo peruano, e possui capacidade financeira para esse investimento. Então, por isso que eu considero a China como o grande parceiro para Peru e Brasil no desenvolvimento desse projeto.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Rafael Vidali, um brasileiro que atuou na área de engenharia e transporte no Brasil e agora está frequentando a Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele apresentou uma análise detalhada sobre a viabilidade da ferrovia bioceânica. Bem, o panorama econômico fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. Tchau.